Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao primeiro episódio do podcast Minutos para a Hanseníase. Aqui nós queremos pegar um pouquinho do seu tempo para falar de uma doença muito comum, mas desconhecida para muitas pessoas. O Minutos para a Hanseníase é produzido pela NHR Brasil, organização não governamental que atua para enfrentar a doença no país. Eu sou a Thaís Brito, jornalista da NHR Brasil, e vou ser a primeira voz que você escuta a cada episódio. O Brasil é o segundo país com mais casos de hanseníase no mundo, perdendo apenas para a Índia. Mas talvez muitas pessoas não saibam disso ou não saibam outras informações importantes sobre a doença. Nos episódios dessa temporada, nós vamos conversar com jovens das cidades onde a NHR Brasil tem atuação. E a cada episódio, vamos ouvir o que eles têm a nos dizer sobre essa doença, para que possamos entender como ela é percebida e também para que possamos aprender juntos. Vamos contar ainda com duas convidadas especialistas no assunto para nos ajudar a conduzir essas conversas. Uma das convidadas é a Sasha Nogueira, que está aqui comigo, professora do Departamento de Enfermagem da Universidade Federal do Ceará e coordenadora da LADES, que é a Liga Acadêmica em Doenças Estigmatizantes. Sasha, muito obrigada por aceitar o convite para integrar o time do Minutos para a Hanseníase.
Oi, Thaís, tudo bem? Para mim é uma honra ter sido convidada, eu fico muito grata pelo convite e espero poder contribuir, né, um pouquinho com a nossa conversa de hoje.
E hoje, como primeiro episódio, queremos introduzir o tema de uma forma geral. Então, a nossa pergunta geral é: o que é a hanseníase? E as respostas para essa pergunta vão surgir das vozes de várias pessoas com quem vamos conversar. Para trazer os depoimentos de hoje, vamos apresentar mais uma integrante do time do Minutos para a Hanseníase. O nome dela é Clara Gantois, estudante de jornalismo na Universidade Federal do Ceará, que também trabalha conosco na comunicação da NHR Brasil. Clara, seja muito bem-vinda.
Olá, Thaís. Olá, ouvintes. É um prazer fazer parte do time do Minutos para a Hanseníase. Em cada episódio, eu irei a campo para conferir o que as pessoas sabem e ainda não sabem sobre a doença em diversos aspectos. Para o episódio de hoje, eu conversei com algumas pessoas que passavam pela Praça do Ferreira, no centro de Fortaleza, para tentar entender o que elas acham que é a hanseníase. Escuta só o que eu descobri.
Bom, já vi falar, mas eu nunca soube exatamente o que é. Primo meu teve, só que eu não exatamente fiquei sabendo a doença, exatamente os sintomas dele, só soube que ele teve hanseníase, mas não...
É aquela mancha na pele, é? Pronto, a mancha na pele. E ela pega, né? Só isso mesmo, não tem muita coisa sobre ela, não.
Eu já ouvi falar no comercial da Regina Casé, mas ela não explicou exatamente o que era, só que tinha cura. E é tudo que eu sei.
Sim, já ouvi falar, inclusive até conheço uma pessoa que tem. Pelo que eu sei, pelo que ela fala, né, essa pessoa diz que não é transmissível, não, ela toma um remédio, ela incha às vezes, os pés é inchado, soa muito os pés. É isso aí, esse tipo de sintomas.
E não sente, adormente o corpo nas partes, e geralmente fica avermelhado também. Avermelhado, a pele fica áspera, você passar uma unha, o dedo vai ficar aquela mancha. Ela fica a pele totalmente ressecada mesmo.
Nós já ouvimos um pouco das pessoas nas ruas e agora vamos ouvir os nossos jovens convidados de hoje. Vamos trazer os depoimentos de três jovens: a Bruna Caroline Ramos, a Elisa Valença e o Leonardo Reis. Começando pela Bruna Caroline, que tem 24 anos, ela mora em Porto Velho, no estado de Rondônia, e é estudante de fonoaudiologia. Ela trabalha no Hospital Santa Marcelina, que é uma referência estadual no tratamento, no acolhimento de pessoas com hanseníase, mas ela não lida diretamente com a doença, ela trabalha como assistente administrativo. E nós perguntamos para ela o que ela sabia sobre a doença. Vamos ouvir o que ela nos contou.
Já ouvi falar, sim, sobre a hanseníase, né? Mas tenho um conhecimento ainda muito pouco. Eu creio que comparado ao que deve ser, né? O que é. Mas eu hoje, atualmente, antes não, mas hoje sim, eu consigo, já tive contato com algumas pessoas, mas ainda tem muito ainda a saber, né? Ainda muito ainda que eu entender, né? Mas o que eu sei é que é uma doença que ela é uma doença de pele, né? E que é uma doença a qual as pessoas têm muito preconceito. As pessoas acham que se eu tocar na outra, vou pegar. Se eu falar perto, eu vou ficar com a mesma doença. Se eu sentar na cadeira do ônibus. E são muitas perguntas, assim, que as pessoas me já ouvi falar, né? Tem muitas pessoas que têm medo, né, de ficar perto de pessoas que têm. Assim, eu não tenho, não, nunca tive isso, né, de ter esse receio tanto, né? Mas já vi muitos casos em que as pessoas são bem preconceituosas, às vezes pelo fato de não conhecer, e eu acho que às vezes também por uma empatia que eles não têm, né?
Já a Elisa mora em Recife, no estado de Pernambuco, tem 23 anos e é publicitária. Ela trabalha no setor público. E perguntamos também a ela se ela já ouviu falar sobre a hanseníase. Vamos ouvir.
Eu já ouvi falar, sim, até pela minha mãe, que ela é técnica de enfermagem, então ela já viu alguns casos. Aí uma vez eu perguntei a ela, e ela falou, olha, é como se fosse a lepra da atualidade, digamos, que não é tão forte, tão severa como antes, né, há anos atrás, mas continua sendo a lepra, só que de uma forma um pouco mais leve e um pouco mais tratável. Mas que as pessoas ainda sentem muito com isso.
E daqui do Ceará, nós conversamos com o Leonardo Reis. Ele também tem 23 anos, morou a maior parte da vida no município de Horizonte, na região metropolitana, e hoje mora em Fortaleza. Ele é estudante de jornalismo na Universidade Pública, e também falou um pouco sobre o que ele conhece sobre a doença.
Olha, eu já ouvi falar sobre hanseníase. Foi no ensino fundamental que eu ouvi essa palavra, sobre essa doença. E o que eu sei dela é o que eu aprendi. Eu só vi no ensino fundamental, que é uma doença transmitida via aérea, né, por gotículas de água, e que ela anteriormente era chamada de lepra, né? Tem na Bíblia e tal, e que é causada por uma bactéria. É isso que eu sei. E que causa também manchas na pele. O básico que eu sei é isso.
Se uma pessoa não tem muita informação sobre a hanseníase, isso pode acontecer por diferentes motivos. Mas para quebrar essa desinformação, é necessário falar desse tema. Em casa, na escola, em campanhas publicitárias, nas redes sociais, por exemplo. E é preciso que as informações sejam simples e estejam acessíveis para todas as pessoas. Nós perguntamos aos nossos convidados se eles já tiveram contato com alguma dessas abordagens de comunicação ou de educação sobre a doença. E, caso sim, o que foi que eles aprenderam com elas. A Bruna Caroline contou para a gente que auxiliou na realização de uma campanha sobre o Dia Estadual da Hanseníase em Rondônia. E ela contou também um pouco sobre essa experiência.
Então, já tive contato, sim, a uma campanha, se eu não me engano, em 2019, que foi realizado pela data que é comemorada, acho que não, pelo mês de julho, se não me engano. E foi no shopping onde a gente passava panfletos de orientações sobre o que era a hanseníase, né? E as pessoas, elas passavam, elas olhavam assim, meio que, às vezes, olhando assim, tipo, o que é isso, né? Do que se trata. Algumas só passavam, olhavam rapidamente, uma olhada bem rápida. outras paravam, perguntavam, outras faziam perguntas assim, bem de tipo, não conhecer totalmente, não saber do que se tratava, se uma manchinha, perguntava se aquela manchinha poderia ser, né? Outras recebiam muito bem o panfleto, outras nem olhavam. Então, foi assim um misto de reações, né?
A Elisa lembrou de algumas informações que ela viu em um documentário.
O único contato que eu tive foi em relação ao documentário mesmo. Eu já vi alguns folhetos, mas nunca presenciei algo parecido. Só o documentário mesmo, que foi até pela televisão. E foi faz bastante tempo, tanto que eu não lembro. Eu lembro que era um local onde abrigava essas pessoas que tinham a hanseníase. Só que era um local esquecido, né? Até pela saúde do governo, enfim. Ele não era muito, como é que eu posso dizer, visto. Ele não era nem muito lembrado pelas autoridades, porque, como é algo que aparentemente, na maioria das pessoas não conhecem, não sabe que existe ou não sabe da sua gravidade, era é como se fosse um lugar no campo, uma casa bem acabadinha, e algumas pessoas, né, elas se tratavam lá, e algumas outras em casa, porque o local não conseguia abrigar a uma certa quantidade de pessoas.
E o Leonardo conta a experiência que teve como aluno da escola pública na cidade de Horizonte.
Não, não tive nenhum contato com campanha ou algo do tipo. O que eu tive foi, no ensino fundamental ainda, foi uma semana que a gente tirou lá da escola para debater sobre algumas doenças, e a hanseníase foi uma das que a gente conversou sobre. Foi quando eu descobri ela, né? Porque naquela época eu fui muito novo, uns 12, 13 anos, descobri a doença e que sabia que ela existia, alguns dados, mas era algo muito por cima. Mas ultimamente não vi nenhuma campanha, não participei.
Sabemos que a falta de informações pode gerar preconceito e estigma, por não saber o que é, como ocorre a transmissão e quais os sintomas da hanseníase, e muita gente se afasta e isola as pessoas acometidas. Pensando nisso, perguntamos aos nossos convidados como eles reagiriam se soubesse que algum amigo ou familiar havia sido acometido pela doença. A Bruna Caroline relatou que já passou por essa experiência ao ter uma pessoa próxima diagnosticada.
Eu já tive essa reação por uma pessoa próxima que eu não sabia que tinha, né? E essa pessoa me falou, né? E eu fiquei surpresa. Foi um momento, assim, de surpresa. E não tive, assim... A pessoa me contou a história, relatou o que tinha acontecido, né? E eu, naquele momento, eu não tive nenhuma reação, assim, de mudar alguma coisa em questão ao meu relacionamento com ela. E a minha reação seria apenas apoiar essa pessoa a conversar, porque muitas das pessoas que são acometidas assim têm sofrem muito às vezes, né? Mas é acolher da melhor forma possível e tratá-la como eu gostaria de ser tratada, né? Olhando ela não como uma pessoa portadora de hanseníase, mas como um ser humano, uma pessoa normal, assim como eu.
Para a Elisa, a ideia seria buscar mais informação.
Acho que, como a maioria das pessoas que não conhece a doença seriamente, levaria num médico, procurava saber, né, mais como é o tratamento, mas não seria tão alarmante, já que, pelo que eu conheço, não é algo assim que... algo que seja tão grave feito antes. Eu acho que eu não reagiria tão alarmada, mas acho que como entre as qualquer outra doença que precisa de tratamento, essa pessoa, né, que fosse próximo a mim, teria que receber todo o cuidado, mas Fora isso, não creio que eu não ficaria assustada. Eu acho que não mesmo.
Vamos ouvir o que o Leonardo respondeu.
Assim que eu soubesse, eu lembraria logo da Bíblia, né? Porque sempre quando a gente ouve essa palavra, quem sabe o que é hanseníase, sabe que era chamado de lepra, a pessoa já associa logo. E se eu tivesse conhecesse alguém que tivesse tal, eu iria repassar as informações que eu sei, se a pessoa não tivesse, e indicaria para ela ir no médico, porque isso não é questão de vergonha, né? Por mais que muitas pessoas tenham vergonha, mas não é para ter vergonha, é para ir procurar um médico, tratar, porque é uma doença curável. Então, é sempre bom ficar atento, sabe?
E por fim, perguntamos também a eles quais são as suas principais dúvidas sobre a hanseníase. Isso para que a gente possa conversar um pouco aqui com a presença da Sasha Nogueira. A Bruna traz uma pergunta mais específica sobre a área que ela estuda.
Na fonoaudiologia tem a questão auditiva, né? E eu já vi que alguns pacientes, eles por conta, não sei se da medicação, eu não sei se por conta da própria hanseníase, da na própria doença, elas têm alteração auditiva. E eu fico às vezes me perguntando, porque na faculdade eu já vi uma paciente, né, que ela tem perda auditiva, né, profunda. A professora apresentou ela na faculdade para a gente, né? E aí eu queria saber um pouco sobre isso também.
A Elisa quer saber mais sobre o panorama geral.
Não, eu queria saber, né, sobre os casos no Brasil. Eu queria saber, porque não foi, nunca tive interesse em saber, até porque nunca tive casos próximos a mim. Mas eu queria saber como é que está isso. Não é uma dúvida, mas uma curiosidade. É sobre como é que isso se dá no Brasil, né? Já que eu não. Eu acho que eu até falei besteira aqui, mas é porque eu não conheço realmente.
E o Leonardo, como bom estudante de jornalismo, fez muitas perguntas e muitas delas serão temas dos nossos próximos episódios nessa temporada. Por enquanto, selecionamos uma das dúvidas dele.
Os sintomas, né? Principalmente porque a gente sabe que tem manchas na pele, no rosto, sim. E o que mais, né? O que é que causa? Causa alguma tontura, causa febre, outros sintomas que possam ajudar na identificação. Se é preciso procurar um especialista, qual especialista procurar, né? Para tratar. É um especialista de pele, alguma coisa assim?
Bom, agora eu vou conversar com a Sasha, que estava aqui ouvindo esse tempo todo os depoimentos, e até agora deu para perceber, de uma forma geral, o que as pessoas ouvidas hoje sabem e pensam sobre a hanseníase. E antes de comentarmos um pouco sobre o que foi falado nos depoimentos, eu gostaria de saber de você, Sasha, um pouco da história da hanseníase. Afinal, existem elementos históricos e de contexto que são vinculados também ao estigma e ao desconhecimento, certo?
Certo, e é muito importante que as pessoas conheçam um pouco da história realmente da hanseníase, principalmente aqui no Brasil, sendo profissional da saúde ou não, para poder entender um pouco como o paciente ele se sente e como a sociedade também reage, né? Porque isso tem sim um embasamento histórico. Então, esse estigma ele tem um motivo histórico de ser, né? Então, como até mesmo os nossos entrevistados, né, o Leonardo, inclusive, citou em alguns momentos, a hanseníase, inclusive, ela já tem registro bíblico, né? Então, não é uma doença nova, é uma doença antiga, bem antiga. Várias vezes eles se reportaram a ela como lepra, né? Que era o nome que era dado a essa doença antigamente. Inclusive na Bíblia, nem tudo o que se está escrito como lepra é hanseníase, né? Como eles não sabiam diferenciar as doenças de pele, às vezes poderia ser algum outro tipo de doença, e mesmo assim eles taxavam como hanseníase, né? E essa a hanseníase em si, ela tem esse preconceito, teve esse preconceito construído durante todo esse tempo, né? Milenarmente. Então, Até mais ou menos o século XVIII, a hanseníase não tinha um motivo de ser, né? Era um desígnio de Deus. A pessoa tinha porque ela estava sendo marcada por algum pecado ou por algo que ela tinha realizado de forma incorreta, né? Alguma má conduta. Mas a partir do finalzinho do século XVIII, né, o agente etiológico, né, o bacilo que realmente provoca a doença foi descoberto, e aí ela foi realmente identificada como uma doença infecto-contagiosa. Daí, antes, as pessoas com hanseníase, quando não se sabia que ela era infecciosa, eles eram, sim, já segregados das sociedades, mas não eram amontoados em um único local. Eles não eram mandados para um único local, eles ficavam segregados das cidades, né, da sociedade. Já quando foi descoberta que o agente etiológico, né, o Mycobacterium leprae, foi preciso pensar em medidas profiláticas. O que são medidas profiláticas? Né? Medidas de controle, de prevenção, para evitar de que uma pessoa passasse para outra. Porque até então não se sabia se passava só pela respiração, só pela pele, né? Ainda era muito incerto essa questão da transmissão, muito incerta. E aí foi quando foi criado, mais ou menos, né, 1923, a gente começa a falar em hospitais colônia, que pode ser também reportado como leprosários, né, ou esses hospitais que recebiam essas pessoas, né, e não era um internamento voluntário, né, era realmente um isolamento compulsório. Traduzindo, a pessoa ela era levada a contragosto, né, para esse local. Tá? E lá ela ficava até que ela recebesse uma alta por cura, sendo que a gente sabia na época, né, era sabido que a doença não tinha cura, porque não se tinha um tratamento. Então muitas pessoas chegaram lá e não saíram, ficaram realmente até o final dos seus dias. É independente de ser mulher, idoso, criança, se a pessoa tivesse hanseníase, tivesse sido diagnosticada, ela era realmente institucionalizada, tá? Só lá para 1940, aí são coisas, né, mais de datas, é que a gente tem o tratamento, né, com a dapsona, que inclusive é um dos medicamentos que até hoje a gente usa, e aí foi visto uma luz no fim do túnel para acabar com essa questão do isolamento compulsório. Mas se a gente for pensar um pouco, as pessoas, né, a sociedade vinha com aquele pensamento de que se eu tivesse alguém na minha família, independente de ser pai, mãe, esposo, filho, eu deveria comunicar à polícia sanitária e ela levaria aquela pessoa para esse hospital colônia. E aí, de repente, né, o governo, como política sanitária, me diz: não, agora a gente achou um medicamento e você não precisa mais, né, levar essa pessoa para canto nenhum. Então, foi difícil que as pessoas aceitassem que a hanseníase realmente tinha um tratamento, né, que tinha cura, e também, em contrapartida, muitos vínculos foram desfeitos, né? Então, essas pessoas que foram levadas para os hospitais colônia, elas perderam o contato com a família. Então, não foi só dizer, olha, agora pode voltar para casa, né? Porque eles não tinham mais casa, não tinham mais casas para voltar. Tem muito mais coisa que a gente poderia conversar, mas, de um modo geral, é isso. E só para deixar destacado, isso não aconteceu só no Brasil, tá? Isso foi uma política mundial, né, que foi pensada para frear o avanço da hanseníase. Inclusive, tem uma das entrevistadas que fala que viu um documentário, né? Tem um filme chamado Diários de Motocicleta, né? Não sei se Thaís conhece, mas é um filme, né, sobre a história de Che Guevara e tudo mais, e ele mostra, né, um pouco como era essa segregação da hanseníase por lá também. Então, a gente pode ver que não foi uma coisa só do Brasil, só brasileira, né? Foi um movimento que realmente, um movimento sanitário que aconteceu no mundo todo. Então, esse estigma ficou muito pesado, né, ao longo desse tempo todo.
Conectando com os depoimentos que a gente já ouviu hoje, eu gostaria que você respondesse uma pergunta. Afinal, o que é a hanseníase? Pensando no hoje.
Pronto. A hanseníase, assim, ela é uma doença dermatoneurológica, né? Ela é uma doença infecto-contagiosa, ou seja, ela tem um agente que passa para uma outra pessoa, né? Se a pessoa não estiver em tratamento, realmente há uma transmissão aérea, tá? Se a pessoa estiver doente e sem tratamento. A partir do momento que ela inicia o tratamento, ela não tem mais potencial de transmissão. Tá? O tratamento que existe hoje, ele realmente ele consegue combater, né, o bacilo, que é o agente transmissor. E ela é uma doença dermatoneurológica por quê? Muitas vezes as pessoas focam os sintomas apenas na pele, porque é o que é visível, né? Como alguns dos entrevistados comentaram. Ah, ela via muito na pele, ficava vermelha, ficava assim, né? É porque ela é visível. Então, muitas pessoas pensam logo que é de pele, né? Mas ela não é só de pele, ela é principalmente neural, né? O bacilo, ele gosta, assim, dos nossos nervos, do corpo todo, né? Assim, mas tem alguns principais no rosto, né? Na face, nos braços e nas pernas, né? Tem alguns que eles gostam mais. E aí, a partir da ação desse bacilo, nesses nervos, é que a gente vai ver os sintomas da doença. Então, assim, apesar das pessoas geralmente conhecerem e pensarem mais em hanseníase quando vem alguma coisa na pele, ela, na verdade, também tem muitos sintomas neurológicos, né? Ela pode começar, inclusive, com sintomas neurológicos, né, nos nervos, então, às vezes, uma dormência na mão, né, uma perda de força, em que, muitas vezes, ela não pensa em hanseníase porque ela foi treinada ou ela escutou muito falar de que era apenas na pele, né? Então, a gente precisa depois construir um pouco mais sobre esse conhecimento.
E baseado também no que a gente já ouviu hoje, né, dessas vozes trazidas para o episódio, como que a gente poderia reconstruir algumas respostas que surgiram que não necessariamente falam de aspectos que são correspondentes à realidade da doença?
Assim, o que a gente escutou é normal a gente ver as pessoas terem ideias diferentes sobre a hanseníase, né? A gente vê que como interessante, né, a pessoa que teve algum tipo de informação sobre a hanseníase ainda na escola, ela já tem uma base um pouco mais sólida, né, com relação ao conhecimento. Então, ela já sabe como é que se transmite, já sabe, né, um pouco como é que pode acontecer, que tipo de atendimento deve procurar. Mas isso é totalmente comum, né? Então, assim, a transmissão, ela realmente se dá pelo ar, né? Não acontece pelo toque, pelo abraço, né? Não acontece, realmente é pelo ar e tem que ser a pessoa doente que não esteja em tratamento, tá? A partir do momento que ela começa a se tratar, a gente já não vê mais essa possibilidade tão alta de transmissão, certo? Com relação ao tratamento, existe um tratamento, a gente chama ela de poliquimioterapia. Por que esse nome? Porque é uma junção de mais de um medicamento, então é poli. Né? São três medicamentos juntos que são tomados, né, ao longo de meses para que o paciente realmente possa alcançar a cura. E aí a gente sempre discute um pouco sobre isso, porque as pessoas quando têm algum tipo de problema, né, da hanseníase, alguma incapacidade, ela quer, para ela ficar curada, é realmente que aquilo não aconteça mais. Então, por exemplo, se ela tem uma dificuldade para caminhar devido à hanseníase, o que ela espera como cura é que ao final do tratamento ela ande normalmente novamente. Mas dependendo do tempo que ela demorou, né, para encontrar diagnóstico e ter acompanhamento e tratamento, ela pode ficar com essa sequela pelo resto da vida. Então, algumas pessoas às vezes acham que não existe cura, né? Mas a gente sim tem um tratamento que pode levar a essa exclusão do bacilo, né, do micobactérium do corpo da pessoa, para que ela não manifeste mais a doença. Mas, infelizmente, se ela for diagnosticada muito tarde, ela pode deixar, tá, sequelas.
Bom, agora fechando com as dúvidas que os nossos jovens trouxeram hoje. Eu vou começar pela pergunta da Bruna, Caroline. Ela fez uma pergunta se a hanseníase tem alguma relação com perda auditiva, como no caso que ela viu na faculdade.
Eu achei essa dúvida super interessante, Bruna. Inclusive, eu fui procurar, porque na minha prática clínica não é uma queixa que eu costumo escutar, mas pode sim acontecer, né? Tem um dos nervos que são atingidos pelo bacilo, que é o nervo auricular, né? E ele passa aqui na face. Então, a gente pode ter, sim, alguma queixa com relação a isso. É comum, às vezes, ter processos infecciosos na rinofaringe, né, aqui nariz e garganta, por conta da hanseníase, principalmente em pacientes vichovianos. E aí, esse processo de infecção nessa área poderia levar a uma queixa, por exemplo, de perda de audição, alguma dificuldade de fala, né? Pelo menos foi isso que eu encontrei aqui em alguns registros de trabalhos anteriores. Mas na minha prática clínica, eu não costumo observar, e também a gente não costuma observar isso como sendo, por exemplo, um efeito adverso da medicação, né? Seria mais devido a um processo infeccioso, tá bom?
Tudo bem. A Elisa perguntou sobre os casos no Brasil. Em outros episódios a gente vai explorar isso um pouco mais, mas eu gostaria que você trouxesse uma noção de quais são as regiões mais afetadas aqui no Brasil.
A hanseníase, na verdade, ela tem o que a gente chama de prevalência oculta, que para algumas pessoas, né, que não conhecem esse panorama da doença, não só aqui no Brasil, mas em outros países, acham que ter... Por exemplo, no ano passado, a gente teve aqui no Brasil em torno de 27.800 casos. E achar que isso é muito, né? Mas, na verdade, por ser uma doença infecto-contagiosa, ela deveria ter muito mais. E ela tem muito mais, sendo que as pessoas não estão sendo diagnosticadas. Por isso que a gente fala que ela está oculta, né? A doença existe, a pessoa está doente... mas infelizmente ela ainda não conseguiu um diagnóstico. Muitas vezes, ou porque ela não sabe onde procurar, ou até mesmo ela procurou, mas não teve um atendimento de saúde que foi resolutivo, né? Porque aí, como a gente também tem esse problema da formação acadêmica voltada pensando em hanseníase, não só em hanseníase, mas em doenças negligenciadas. Como não são doenças midiáticas, né? Como é uma doença negligenciada, a gente escuta falar pouco, né? Eu acho que poucas pessoas sabem, por exemplo, que em janeiro é o mês de combate à hanseníase no Brasil todo, né? E tem um dia mundial da hanseníase em janeiro, né? É muito mais fácil a gente ouvir falar como a gente está ouvindo falar mais recentemente, por exemplo, já passou setembro, né? Setembro amarelo com relação à prevenção do suicídio. O outubro rosa é super conhecido, né? Mas no nosso caso, né? No caso da hanseníase, já não é tanto, tá? Então, assim, no Brasil a gente tem, sim, casos significativos. Nós somos realmente o segundo país no mundo em número de casos, né? A gente tem bastante, mas a gente era para ter muito mais casos. Então, assim, as pessoas estão em casa e, infelizmente, não estão conseguindo chegar a um diagnóstico cedo, né? Precoce.
Só deixando claro que era para ter muito mais em termos de registro, né? Deve existir, mas não estão sendo encontrados.
Isso. E a gente tem sim umas regiões que têm mais casos, né? Então, assim, a região centro-oeste, a região norte, a região nordeste, né? Geralmente tem bem mais casos do que, por exemplo, a região sul. Não é que não exista, tá? Casos de hanseníase na região sul. Existem sim, só que em menor número. E no último relatório que saiu do Ministério da Saúde esse ano, só a título de curiosidade, os estados, né, que mais tiveram casos de hanseníase foram Mato Grosso, Tocantins e Maranhão.
Vamos fechar também com a dúvida do Leonardo. Ele perguntou quais seriam os principais sinais e sintomas para identificar hanseníase e, a partir dessa identificação, que profissional de saúde deve ser procurado?
Ótimo. Leonardo, como a gente já conversou, a hanseníase ela é dermatoneurológica, então a gente tem sintomas na pele e nos nervos. Então, na pele podem aparecer manchas de qualquer coloração, brancas, né, amarronzadas, acastanhadas, avermelhadas. Vai depender muito também do tipo de hanseníase que você tem e também da coloração da sua pele, né? Eu não posso falar assim que em todo mundo a coloração vai ser igual, porque brasileiro, né, tem uma diversidade de tonalidade e por isso a gente teria também diversidade na coloração, tá? Também podemos ter inchaços pela pele, que parece, eles são muito semelhantes a processos alérgicos, assim, quando você tem alergia a algum medicamento que surgem umas placas avermelhadas na pele, é bem parecido, tá? Podem aparecer também nódulos, certo? E também podem aparecer alguns inchaços bem localizados, por exemplo, nas orelhas, tá? Então, tudo isso a gente pensa em hanseníase. Qual é a principal diferença de todos esses sinais, né, para outras doenças? Então, por exemplo, como diferenciar uma placa vermelha da hanseníase para uma placa vermelha de uma alergia? A placa vermelha da alergia, a pessoa coça, né? Ela já está ali o tempo inteiro incomodada, coçando. Toda e qualquer manifestação de pele da hanseníase, ela tem alteração de sensibilidade, tá? A pessoa pode sentir menos no local ou não sentir nada, certo? E aí é muito importante que ele procure um profissional de saúde para fazer o exame, para avaliar que característica tem a sensibilidade naquela lesão, tá? E aí eu já antecipo um pouco sobre o profissional de saúde. Muitas vezes as pessoas acham que tem que procurar um médico, somente o médico vai poder investigar, né? Eu tenho que ter um plano de saúde para procurar um dermatologista, né, especialista. Mas aqui no Brasil a gente tem o SUS, né? E todo paciente, toda pessoa, né, que suspeitar de hanseníase, sejam manifestações de pele ou neurais, né? Neurais, ela pode ser perda de força nas mãos e nos pés, ela pode aparecer também como alteração de sensibilidade, né? Como dormência nas mãos e nos pés, você sentir menos do que em outros locais. A pessoa pode sentir dores, choques nas articulações, né? Muitas vezes as pessoas acham que é artrite ou outra doença, mas na verdade é o nervo que passa naquela área e ele está afetado, e por isso que ele sente o choque naquela área, tá? Não seria bem na articulação, e sim no nervo que está naquela área. Então, tudo isso pode ser hanseníase. E os profissionais da atenção básica, por exemplo, eles podem fazer a primeira suspeição. O diagnóstico é médico, né? O médico em si é quem vai diagnosticar e iniciar o tratamento, mas o acompanhamento e a investigação, né, pensando em hanseníase, envolve uma equipe multiprofissional, né? Enfermeiros, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, né? Inclusive aí na dúvida que apareceu, né, com relação às queixas auditivas, a gente pode pensar no fonoaudiólogo, né? Também psicólogo para acompanhar com relação ao estigma. Então, a primeira etapa para realmente pensar no diagnóstico é procurar a atenção primária, que hoje em dia, em qualquer lugar do Brasil, é a porta de entrada, né, para o SUS.
Muito obrigada, Sasha, pelas informações. Espero que as dúvidas dos nossos jovens e de você que está ouvindo tenham sido contempladas. A gente está nos minutos finais desse episódio. Nós vamos continuar com esses diálogos ao longo da temporada. Você pode acompanhar o nosso conteúdo nos principais agregadores de podcast ou buscar mais informações no site da NHR Brasil. É só clicar no link na descrição desse episódio. A cada 4 episódios, nós vamos trazer um programa bônus de perguntas e respostas. Então, se você tiver alguma dúvida que a gente não respondeu nesse programa de hoje, nem nos próximos, é só enviar suas perguntas para o e-mail ou para as redes sociais da NHR Brasil. Nós estamos também no Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube, e os links e os endereços estão também na descrição desse episódio. Eu agradeço a participação da Sasha. Muito obrigada, Sasha, por estar com a gente no primeiro episódio.
Eu que agradeço, Thaís. Eu espero ter contribuído para a gente conversar um pouco, tirar algumas dúvidas, esclarecer alguns conceitos. E espero estar com vocês nos próximos episódios.
A gente que agradece. Agradecemos também pela participação dos nossos convidados e pela sua audiência. Convidamos também você a compartilhar esse conteúdo com pessoas que precisam conhecer esse tema. Até o próximo episódio. O podcast Minutos para Hanseníase é uma realização da NHR Brasil, com a apresentação e edição de Thaís Brito, produção e apuração de campo de Clara Gantois e participação, nesse episódio, de Sasha Nogueira.